Saudações, ouvintes e colegas do Blastcast! Eu sou o Katayama e, ó, não foi nada daquilo que o pessoal achava que seria.
Olá, pessoal! Eu sou a Elo e essa apresentação poderia ter sido resumida num tweet.
Oi, galera, eu sou a Lori. Caixa boa é só pra gato, viu?
Eu sou o Luigi e a Xbox tá virando a Sega, mas só que milionária.
E é isso aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Nos últimos dias, rolaram muitos rumores sobre o futuro da marca Xbox. O que que acontece? Quando houve a fusão da Activision Blizzard com a Xbox, quando a Microsoft adquiriu a Activision Blizzard, houve uma série de demissões anunciadas recentemente, e essa onda de demissões começou uma onda de boato e não sei o que, ventilar rumores sobre que o Xbox ia parar de produzir console, ia parar de produzir mídia física, e que todos os exclusivos iam parar em todas as plataformas, que a plataforma Xbox vai morrer, e que vai abrir um buraco na terra e vai sugar todos os consoles Xbox para dentro dele, e nada disso se concretizou. O Phil Spencer anunciou que ia fazer um posicionamento, que ia dar um posicionamento oficial da marca Xbox, e no final os rumores foram coisas bem mornas, que assim, não confirmaram esses boatos de apocalipse pro pessoal que infelizmente para o pessoal que queria o fim da marca Xbox, né? Então, ainda bem que o negócio foi muito mais morno do que acharam que fosse. Então, nesse podcast vamos comentar sobre as revelações apresentadas no Official Xbox Podcast, que contou com a participação do Phil Spencer, da Sarah Bond e do Matt Booty, em que foi revelado o novo compromisso da marca Xbox para com seus jogadores. Então vamos conversar sobre isso depois da musiquinha. Pessoal, então, aí o pessoal tava achando que, ó, o Xbox vai de cego, o Xbox vai morrer, né? E, inclusive, eu sinto que tinha uma galera que tava torcendo por isso. Ficar torcendo pra ter uma marca de videogame a menos no mercado, isso é muita estupidez, cara.
Sinceramente, eu acho que isso vai acontecer. Uma hora ou outra isso vai acontecer.
Pois é, o Xbox, a marca pode morrer, mas não significa que a divisão de jogos da Microsoft vai morrer, tá? E eu acho, honestamente, que o Xbox... Pelo menos no Brasil, eu não sei a caráter de exterior. Mas no Brasil precisa dar uma renovada, porque vem falhando, né? A Microsoft tem tomado decisões bem esquisitas com o mercado brasileiro. E pensando que o mercado brasileiro é um dos maiores, assim, em termos de jogos. É curioso pensar em como eles estão se retraindo cada vez mais, né? Tipo, isso já é notícia velha, né? A divisão Xbox Brasil foi, na verdade, absorvida pela Latam, né? A Latina América.
Não, pera, eu tenho uma observação a fazer. Ele tá se retraindo, você tá dizendo no Brasil, né? Porque o pois Xbox, é. O lucro da Xbox, o lucro da divisão de videogames da Microsoft, cresceu. A gente costuma pensar que, o Xbox dá prejuízo. Não, o Xbox, a parte de videogames, é a terceira... É a maior fonte de renda da Microsoft hoje. Pra você ter uma ideia, eles lucraram mais com o Xbox que lucraram com o Windows.
Pois é, Cata, mas eu tô falando justamente de Brasil. Por exemplo, o meu primeiro console assim, que eu comprei com o meu dinheiro foi um Xbox 360. E na época tinha um Insider Xbox. Eles tinham tanta coisa aqui no Brasil, sabe? Que você realmente se sentia fazendo parte de uma comunidade. Coisa assim, o PlayStation, tá? Ele já vem... Isso, ele já vem com o público desde o PlayStation 1, né? Assim como a Nintendo. E a Xbox surgiu ali tendo que criar uma comunidade dela. E ela criou de uma forma que envolvia aquela pessoa que tava. Porque mesmo que a Sony tendo exclusivos... Desculpa, mas... a Sony tem exclusivos bem melhores. Você acabava se sentindo muito mais parte de uma comunidade, muito mais sendo visto pela equipe Xbox, né? Pelo trabalho que eles tinham com o marketing deles voltado pro Brasil, com as equipes que estavam aqui sempre trabalhando, em contato também com os criadores de conteúdo. Então você se sentia realmente visto pelo Phil Spencer, né? E de repente, depois do Xbox One, a coisa, ali na metade do Xbox One, a coisa começou a desandar. Eu não sei o que aconteceu, que eles simplesmente decidiram globalizar. Isso, o Xbox aqui também, sabe? Tipo, não vamos mais ter esse, não vamos cuidar mais com tanto carinho desse mercado brasileiro, vamos colocar eles no mundão.
O que que aconteceu? O Xbox Brasil passou a ser comandado pela divisão América Latina, pela divisão Latam do Xbox. E a divisão latina, ela é controlada pelo pessoal do México. E o pessoal do México meio que não curte muita... Dá a impressão que eles não curtem muita galera aqui do Brasil. Então, pararam, encerraram mídias físicas no Brasil, né? Eles não estão mais localizando jogos como localizava antes, com dublagem e tudo mais, né? Mas isso é um assunto à parte para outro podcast. Isso não cabe nesse podcast aqui, que senão vai ficar infinito, né?
Ah, desculpa, gente. É que eu sou ex-cachista, então...
Não, eu também sou.
Eles realmente tomaram umas decisões meio bestas, assim, tipo, aumentar o preço do Series S, que não faz sentido nenhum, isso é uma imbecilidade, né? Mas, enfim, isso não tem a ver com o assunto podcast de hoje.
Eu acho que todo esse rumor, cara, que a gente foi vendo, e eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que vai se concretizar, porque o número de vendas de consoles do Xbox tá diminuindo enquanto... No PlayStation tá só subindo.
Então, mas o que que é... Assim, entenda aqui. O que que é uma marca de videogame vitoriosa? É aquela que vende mais console?
Ah, cara, eu acho que sim. Porque você tá competindo com grandes do mercado, né? Então,
aí que tá. O posicionamento da Microsoft não é ser a marca que mais vende console.
Então, você vê não que é agora. Mas não é agora, né?
Não é desde o Xbox One. Eles é o seguinte, a Microsoft não está muito preocupada em vender mais consoles. Por isso que ela faz coisas que os outros consoles não fazem. Tipo, lançar Day One PC junto com o meu exclusivo grande, nem a pau. Serviço de assinatura, nem a pau. Você poder jogar... Dá para jogar PlayStation numa televisão Smart? Não dá. Dá para jogar jogos da Nintendo nesse Smart? Não dá. Não dá, porque o negócio da Sony e da Nintendo é, como vocês falaram, vender o máximo de consoles possível, certo? A estratégia da Microsoft claramente não é vender a maior quantidade de consoles possível. A estratégia da Microsoft é: quero estar em todas as telas conectadas à internet. Toda tela conectada à internet é um Xbox. É isso que a Microsoft quer. Não,
sim, mas isso mudou depois do fiasco que foi o Xbox One nos seus anos de lançamento.
Essa mudança mudou, mas isso foi na geração passada, né? A Microsoft até hoje, a estratégia dela é se consolidar como uma marca onipresente. Ela quer estar em todas as telas. Se a Microsoft pudesse, ela enfiava o Game Pass no Switch e enfiava o Game Pass no PlayStation 5. Isso não vai rolar porque a Nintendo não quer e porque a PlayStation... Não, a Nintendo e a Sony não deixam isso nunca.
Vai rolar sim, eu acho que rola. Eu acho que rola sim.
Não vai rolar com a Nintendo porque não tem hardware pra isso. Né? Desculpa, Nintendo.
Tem o Cloud, mas eu acho que vai rolar sim.
O que vai acontecer de fato? Eu acredito que o Xbox vai ser a primeira marca que vai parar de fazer jogos físicos, sim. E eu acredito que ela vai ser a primeira que vai parar de fazer console. Só que isso não vai acontecer no futuro próximo, tá?
E a Nintendo só tá esperando isso acontecer pra ir atrás.
Eu acho que não.
Não no caso de fazer console.
A Nintendo, eu não consigo ver ela fora do ramo de hardware de console. Eu não consigo ver tão próximo assim.
Pois é, não no ramo do console, mas assim, de parar de lançar jogo físico.
Eu acho que não. Acho que vai demorar mais um pouco. Acho que a Nintendo vai ser a última a abandonar.
Sim, também
eu
acho.
Eu acho que a Microsoft, assim... A Microsoft, eu acho que ela já tá numa transição pra isso. Como vocês comentaram, já aqui no Brasil mesmo, você já parou de fabricar mídia física para Xbox. Durante a conferência, a Sarah Bond, ela comentou que o próximo console já está em desenvolvimento, então... Eu não sei, eu acho que ali talvez, se mais pra frente a gente soubesse esse novo hardware, se esse novo hardware ele for só mídia digital, foi até algo que eu comentei em off com o Kata, e eu acho que o Xbox mata a mídia física mesmo, se o próximo console focar só em mídia digital, aí já era
mesmo. Provável. Bem provável.
Mas eu realmente acho que, assim, a Microsoft tá nesse período de transição. Eu acho que já começou, mas é um período que vai levar, acho que, pelo menos de uns 10 a 15 anos.
Não, acho que não.
Acho que menos, Elô.
Ah, eu acho que a próxima geração... Assim, a próxima geração eu ainda tô meio que no 50-50, se ela ainda vai ter mídia física ou não.
Eu acho que a próxima geração dela vai ser só digital. E vai ser o último console dele, vai ser a da próxima.
Mas, ó, PlayStation não dou uma ou duas gerações pra acabar a mídia de física também. Certeza que vai.
A mídia física vai acabar.
Certeza. A Nintendo vai, como a Elô falou, a Nintendo vai ser a última a largar a mídia física. PlayStation, Xbox, claramente vão abandonar.
É porque ninguém quer tomar essa decisão. Ser o primeiro. Ninguém quer ser o primeiro. Mas tá tudo se encaminhando pra isso. Tá todo mundo nessa expectativa, né?
Aí a gente acha que assim, o Xbox vai morrer. Vai morrer, morrer, morrer. Porque vai parar de vender console e vai parar de vender mídia física. Gente, a Microsoft, ela tá focada em vender serviço. Você pode ver que o Office, você não vai mais na loja comprar o disco do Office pra instalar no seu computador. Não é assim. O Office hoje em dia é uma assinatura. É. Então a Microsoft é nisso que ela tá focada. É nisso que ela ganha grana. Tá?
Ela vai parar de vender Xbox pra vender serviço. Isso claro, é o futuro que ela tá vendo.
É onde tá a grana. Entenda. A Microsoft, o Xbox, ele não quer vender console. Ele não quer vender disquinho. Ele quer ganhar dinheiro. E ele quer ganhar dinheiro, como é que ele vai ganhar dinheiro? Eles estão mirando um futuro onde a parte de jogos vai ser dominada por serviços. Então, eles querem ser referência nessa parte de Game Pass. Então é isso. A gente fica pensando, mas o que a Microsoft faz não vende console. Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu vi no Minicastle, no podcast Minicastle. Mesmo que o Xbox tenha os melhores exclusivos do mundo, ó, hoje eu lancei o melhor exclusivo do mundo para Xbox. Isso não ajuda a vender console. Sabe por quê? Porque você não precisa de um console Xbox para jogar os exclusivos Xbox. Você pode jogar eles no PC, você pode jogar ele no seu celular, você pode jogar em qualquer tela conectada à internet. Então é isso que é a visão da Microsoft, saca? Eles não querem vender mais consoles, não querem vender caixinha, eles querem se consolidar como serviço. É nesse rumo que eles vão.
No momento que eles pararam que eles lançaram o jogo no PC, né, como multiplataforma, Day One e tudo, ali eles já viram qual foi a mudança de plano deles, né? Então... É, muito mais que óbvio que isso iria acontecer.
Bom, vamos ler então os tópicos da apresentação do Phil Spencer. Elô, você poderia ler o primeiro tópico, por gentileza?
Sim, posso sim. A Microsoft acaba de anunciar que o Diablo 4 estará disponível no Xbox Game Pass a partir do dia 28 de março. O anúncio foi feito no podcast oficial da plataforma Xbox, publicado nesta quinta-feira, dia 15. De acordo com as palavras da Microsoft, estamos felizes em compartilhar que Diablo 4 vai estar disponível para os 34 milhões de assinantes do Game Pass, tanto no PC quanto nos consoles Xbox a partir do dia 28 de março. Diablo 4 será o primeiro jogo da Activision Blizzard a ser disponibilizado no Game Pass e, embora o podcast tenha citado que este é apenas o início, não foram revelados maiores detalhes sobre outros títulos do estúdio, que também serão disponibilizados no serviço de assinaturas.
Cata, será que vem todos os jogos da Activision Blizzard pro Game Pass? A gente não sabe, não sei. Os grandes eu acredito que sim, né?
Cara, eu chuto que sim.
Mas acho que vai ser gradualmente.
Sim,
não acho que
vai ser
de uma vez, não.
Vai ser igual aconteceu com a Bethesda. Acho que vai ser gradualmente. Por exemplo, um título que eu gostaria muito de ver é o Homem-Aranha 2 de Xbox, né? O primeirão. Né, aquele jogo do Homem-Aranha. Que é da Activision também, mas só que aí tem um monte de trâmite, né? Da Marvel, tudo. Então, eu acho que tem tudo pra vir esses jogos assim. Mas acho que vai ser gradualmente também. Acho que vai ser questão de tempo aí. Talvez o Call of Duty novo não saia. Mas os antigos acho que vão sair. O Call of Duty do ano, sabe? Tipo, sei lá qual que tá agora. Modern Warfare 40, sei lá. Não vai estar no Game Pass o Call of Duty de lançamento agora. Mas acho que os antigos vão estar.
Isso. Agora, qual que é a informação interessante dessa fala aí? É que revelaram a quantidade de assinantes do Game Pass. 34 milhões. E esse número, ele é menos que a PlayStation Plus. PlayStation Plus tem mais assinante. Tem uns 45 milhões, uma coisa assim.
Então
olha só. A plataforma, o Game Pass, ele tem margem para crescer, né? Ele não tem... Eu achei que fosse bem mais assinante de Game Pass. Então, você vê que tem margem para crescer isso aí, né?
Eu acho que foi muito mais por conta das coisas que aconteceram nesses últimos anos, que acho que a marca ficou meio desgastada pro público. Mas eu acho que quando se concretizar vindo jogos Activision, acho que esse número vai dar uma pulada, assim, de 34 milhões. Eu acho que é questão de tempo. Bom, foi confirmado, gente, que 4 jogos vão ser lançados para outras plataformas. Não foi falado ainda os títulos e nem as datas, como lá no podcast, mas tem alguns rumores, a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Mas o que foi revelado é que os títulos que estão disponíveis para o Xbox há pelo menos um ano, incluindo joias escondidas que merecem ser experienciadas de forma mais ampla e jogos de serviço em que as comunidades vão se beneficiar ou receber mais jogadores. Mas vale lembrar que os jogos que estão aí que teve rumor, né, que vai ter, que vão sair para outras plataformas, o Hi-Fi Rush, que eu acho que é uma boa saída, né? Porque vai ser um título, um bom jogo, vai ser um título pequeno, né? E aí vai ter o Sea of Thieves também, que eu acho que vai ser questão de tempo mesmo dele ir pra PlayStation, ir pra Switch. Eu acho que tanto porque é o AAA que mais faz sucesso do Xbox, né? Então eu acho que é meio questão de tempo. Ali de questão de exclusivo. Agora, a questão de, por exemplo, de outros títulos, eu não sei se o Catalore e a Elo acham que vai vir. Por exemplo, eu não acho que um Forza da vida vai chegar num PlayStation.
Eu acho que os grandes títulos assim da Microsoft, exclusivos mesmo, do Xbox, eu acho que não. Eu não acho que nesse primeiro momento eles vão trazer Halo, que vão trazer Forza. Eu acho que assim, se eles trouxerem, vai ser um dos últimos. Esses 4 títulos que eles mencionaram, eu acho que, como eles mesmos falaram, a gente vai testar, a gente vai ver como vai ser o andamento desses jogos, como vai ser o desempenho deles. E aí, futuramente, a gente vê se vale a pena trazer outros, né? Talvez mais famosos, mais pertinentes para a marca Xbox. Mas, assim, no meu caso, assim, eu não tenho Xbox, mas eu sei que Halo, Forza são dois títulos, né, duas marcas do Xbox muito fortes. Eles são praticamente ícones da plataforma Xbox. Então, trazer esses ícones para o PlayStation ou para a Nintendo, eu acho que vai descaracterizar nesse primeiro momento. Eu acho um pouco... vai tirar o que torna o Xbox Xbox. Então eu não arriscaria em títulos tão grandes se eu fosse a Microsoft. Eu faria como ela realmente disse na apresentação, de trazer títulos que já estão há pelo menos um ano ali no Game Pass, que foram lançados para Xbox, PC, e testá-los em outras plataformas, que no caso foram esses dois que o Luigi comentou, que são os rumores, e acho que os outros dois são o Grounded e o...
Isso,
como é que é? Pentiment? Eu não lembro agora.
Pentiment,
isso.
Isso. A The Verge vazou essa informação, né? Que os 4 títulos são Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded e Sea of Thieves.
Eu não duvido que também o Back 4 Blood apareça também, não, viu? Porque o Back 4 Blood combina com o City.
Sabe um que eu gostaria? Que é assim, em partes ele já é um multiplataforma, mas o Ori. Porque ele tem pra Nintendo, mas eu queria que ele fosse lançado pro PlayStation também.
Eu acho que
combinaria.
Mas eu acho que esses títulos assim vão. Por exemplo, eu acho que um Gears é bem provável que possa ir futuramente. Porque se a gente for pensar, por exemplo, o Forza. Eu tinha citado o Forza, porque eu acho muito difícil a Sony querer deixar a Microsoft colocar um Forza sendo concorrente direto do Gran Turismo.
Gran Turismo.
Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Xbox ia querer muito, pra falar a verdade. Eu acho, sabe? Acho que eles iam querer muito, mas acho que isso vai depender de escolha da Nintendo e da Sony, quais títulos vão querer. Mas acho que, por exemplo, o Halo, pô, pensou o Halo na Sony? Ia ser muito surreal, ia ser tipo uma quebra de paradigma mesmo. Ia ser meio divisor de água nesse sentido de exclusividade. Então,
qual seria um concorrente direto assim do Halo, vocês acham?
Não tem, né?
O PlayStation não tem um jogo.
Seria tipo Destiny, né?
Talvez aquele FPS que é de alienígena. Putz, que eu esqueci o nome.
É que tem tantos.
Putz, é. Era... Eu não vou lembrar. Vou procurar assim, aqui. Ele seria... é um shooter espacial também.
Seria bem surreal. Eu gostaria de ver Destiny no PlayStation. Destiny não, desculpa. De ver Halo no PlayStation. Porque eu acho que é um jogo que tem potencial pra... Isso. Pra esse caminho multiplataforma aí da... Da Microsoft. Forza, nem tanto. Eu acho que o Forza é muito...
Vai fazer uma concorrência direta, eu acho.
É,
né?
Mas eu acho que Halo tem muito potencial. Porque, assim, de fato, Destiny nem se compara tanto a Halo. Ainda que lembre um pouco, assim, de longe.
Mas a temática, né, eu acho.
É, só a temática.
É, de longe, assim. Então, eu acho que seria uma aposta bem grande. E uma... Isso seria uma confirmação da Microsoft. Estamos aqui mesmo pelas telas e não pelo console.
Ah. Eu achei aqui o Killzone, é Killzone. Acho que o máximo que pode se comprar Killzone, é um Killzone sim. Da vida, eu acho. Não sei. Posso estar indo muito longe também. Mas acho que um Halo, um Gears, acho muito provável que venha, porque não tem nada parecido no, nas outras plataformas. Então, meio que é meio provável que venha.
A Santíssima Trindade do Xbox, os três jogos, os três mais importantes, as séries três mais importantes são Forza, Gears e Halo, né? Esses aí, eu acredito que a Microsoft não vai liberar multiplataforma, porque são diferenciais do ecossistema Xbox, né?
Eu colocaria o Sea of Thieves aí nessa junto com a Trindade.
Mas o Sea of Thieves vai ser multi. E o Sea of Thieves, e o Grounded faz todo sentido eles serem multiplataforma, porque são jogos de comunidade. Quanto mais gente jogar, melhor.
Então, eu digo porque foi a IP, se bobear, foi a IP mais vendida da Microsoft, foi o Sea of Thieves, né? Incrivelmente.
No ano passado foi Starfield.
Não, mas tá aí, tudo bem. Eu digo, na vida toda. Do...
E aliás, perguntaram se o Starfield ia pra outra plataforma. O Phil Spencer falou que não. Nominalmente, Starfield não vai. Pra outras
eu acho que vai.
Na apresentação.
O Spencer falou que no momento não. É. Ele falou.
Ah, mas o Spencer é Pinóquio, pô. Ele fala uma coisa, depois ele desfaz outra coisa. Ele fala outra coisa, pô. Isso aí é demais.
Então, no curto prazo, nada de Starfield em outras plataformas, né? Então, vai dois que são de jogos de comunidade, faz sentido, que é o Grounded e o Sea of Thieves. E dois, o Pentiment eu não joguei, não vou opinar. O Hi-Fi Rush é um jogo espetacular. Pra ser sincero, ele tem mais cara de jogo do Switch que o jogo de Xbox. O jeitão
dele. Eu ia falar exatamente isso.
Tem muito cara de jogo do Switch.
Uhum.
É que nem o Ori. O Ori parece muito mais jogo do Switch do que um jogo do Xbox, cara. O Cuphead...
Sim, pior que é. Eu acho que foi bem fora da curva, Ori.
E não é como se jogos menores do Xbox tivessem em outras plataformas. Tipo, Minecraft tá aí em todo quanto é plataforma. Então, o Minecraft, o Ori tá no Switch, né?
É que no caso do Minecraft, eles compraram depois, né? Eles viram que dava muito dinheiro, não tinha por que eles tirarem a...
Ah, mas se fosse a Sony que tivesse comprado depois, você acha que ela não ia tirar do Xbox?
Lógico que ia.
Então,
galera, foi reafirmada a confiança na marca Xbox, né? Que pra já cortar todos esses rumores. O compromisso com a preservação dos jogos da família Xbox continua sendo uma prioridade. A empresa quer que os jogadores se sintam cada vez mais confiantes em investir em suas bibliotecas digitais de jogos no Xbox. Em compensação, funcionalidades como retrocompatibilidade, crossplay, progressão, cross-save, jogos convenientes da nuvem e outros continuam sendo uma garantia para proporcionar aos jogadores a melhor experiência ao escolher a plataforma Xbox como seu principal lugar para jogar. Consoles Xbox continuarão existindo.
Confiança, gente? Que confiança? Existe confiança?
Ah, gente, ele só falou assim, por enquanto a gente não tem pra atenção, esses rumores são só rumores, tá? A gente tá escutando esses rumores, mas podem confiar que a marca Xbox continuará a existir. Talvez aqui na empresa a gente esteja pensando em outra coisa pro futuro, mas é bem pro futuro, por enquanto não se preocupem. É basicamente isso.
Vamos falar do que ele tá falando pro consumidor da Xbox que continua confiando. Por exemplo, retrocompatibilidade. Qual que é a plataforma de videogame que tem a melhor retrocompatibilidade de todas? Xbox.
Nintendo.
Nintendo tem retrocompatibilidade?
Eu concordo com o Kato, eu acho que também o Xbox. Nessa geração atual, sim.
Então pega o jogo. Pega o jogo de duas gerações atrás da Nintendo e roda no Switch.
Vem lá no servicinho, pô.
Ah, Nintendo emula o próprio jogo, porra.
Se eu pegar um disco do Xbox original e botar no meu Series X, aquele roda.
Ah, mas aí você não tem como botar uma fita de 64 no Switch, pô.
Então você não pode falar que a Nintendo é a melhor retrocompatibilidade. A Nintendo é o contrário. Ele pega jogo de 20 anos atrás e cobra preço cheio hoje. Se quiser jogar de novo, você tem que pagar de novo. Isso não é retrocompatibilidade. Se te vender o jogo de novo.
Você tá. Vê lá se o Xbox tem Mario 64 pra você jogar na assinatura aí.
Ai, Luigi, na hora, Nintendo.
Ó, a única plataforma que é melhor de retrocompatibilidade com o Xbox é o PC. Tirando o PC,
não tem. É muito legal, o cara tá caindo no Switch, muito legal, né?
Você pega, ó, você pega o jogo do Xbox 360, põe no Series, ele roda, cara. Os outros consoles fazem isso?
Não, mas tá lá digitalmente o joguinho, pô.
Pega o disco do PlayStation 3 e enfia no seu PlayStation 5 aí, só pra fazer um teste.
Ah, mas aí é outra... Não tem porque é... Por causa de outra parada. Não...
É disso que eles estão falando na confiabilidade da marca Xbox, entendeu? Eles estão falando para você confiar nos pilares do Xbox. Por exemplo, a retrocompatibilidade é um deles.
Nos valores,
mas eu não confio, mas eu não confio no Xbox desde quando eu comprei a... Não vou falar. O Xbox One para jogar o Scalebound. Comprei o console que é o do Scalebound e os caras cancelou. A confiança foi por água abaixo. Vamos lá. É, os consoles do Xbox, gente, vão continuar existindo segundo... O Pinocchio Spencer, mas os consoles vai continuar existindo, principalmente por meio do Xbox Game Pass, tá? Então vai ser. Eles dizem que lá no podcast foi dito que os consoles vão continuar existindo e vai ser a experiência Master Blaster do Game Pass, né? Vai ser tipo, se você quer jogar o seu Game Pass e ter um console pra rodar Game Pass, é os consoles Xbox.
Eles falam que o próximo console vai ser o maior salto tecnológico, que quer dizer nada, né? Ter console mais...
Isso pra mim é balela, porque eles falaram a mesma coisa do Série X e, tipo...
Isso é um papo comercial. E tem outra. É. A gente vê na história do videogame que nem sempre ter o console mais poderoso garante que você vai se sair bem, senão o Dreamcast tinha arregaçado todo mundo, né? Então, não...
Exatamente.
Então isso não quer dizer nada, né? É papo de marqueteiro isso aí do Phil Spencer, né?
Ele falou, se você quiser, se você não vai jogar no PC o Game Pass, e se futuramente o Game Pass ir para outros consoles, outras coisas, que eu acho que essa frase é muito isso também, você vai... Se
a
você quiser ter
a melhor experiência no
é no console Xbox. É isso que ele quis dizer. Eu acho que nessa frase que ele fala, acho que é mais... certeiro que vai ter Game Pass em outros consoles.
E, bom, a parte importante que a gente tira daí é que a Microsoft não vai se retirar do mercado de consoles como tava todo mundo falando, né?
Ah, nem tem como. Talvez
no dia seguinte já iam parar de fazer console Series, que é isso, gente.
Talvez a partir de agora não seja o foco, né? Talvez agora seja só um produto de luxo para quem quer jogar um Game Pass na vida, né? Mas desistir, acho que não.
Bom, e também uma das coisas que o pessoal estava comentando é se o Xbox Game Pass ele iria para outras plataformas. E o que o pessoal da Xbox e o que o pessoal da Microsoft falou é que não vai rolar. Desmentindo todos esses rumores, foi reforçado que o pilar principal da experiência Xbox, o Game Pass, continuará sendo um serviço exclusivo das plataformas Xbox. Não haverá lançamento do serviço para outras plataformas, pelo menos por enquanto, o que vai garantir a qualidade do que está sendo entregue, além de melhorias futuras para atuais e novos assinantes.
Esse papo aí é que nem ele falar assim, ai, acontece que eu não quero namorar aquela atriz famosa. Não é que você não quer, meu amigo, é que é ela que não quer. O Xbox, o Game Pass não vai nem pro Switch, nem pro PlayStation, porque a Sony e a Nintendo não quer. Os caras não são doidos, meu. Se puser o Game Pass lá, atrapalha a venda dos jogos deles.
Eu então, acho que não, viu? Não vão pôr.
Atrapalha, pô?
Lógico. Não, eu acho que não. Eu acho que não atrapalha, não. Eu acho que vai chegar um momento que eles não vão estar muito ligando pra essas coisas, não, sabia?
Não, mas vai chegar um momento que sim, vai importar menos.
Da Nintendo eu não sei, mas da PlayStation atrapalha, né? Se você tem intenção de jogar multiplataforma, jogo multiplataforma, vai atrapalhar.
Então, o PlayStation só não quer, acho que por birra, porque pela briga que eles tiveram recentemente.
Atrapalha a venda deles, cara.
Ah, mas eu acho entendo. Que não...
Eu não acho que a Sony tá errada. Eu acho que a Sony tá certa. Eu também não deixava, não.
Ah, eu acho que a Nintendo vai abraçar vai ser a primeira a abraçar. Vai ser a primeira. Pelo jeito que eles são parceiro, eles estão cheios de amor, fazendo comercialzinho com Minecraft, botando Banjo-Kazooie no Smash Bros. botar...
Mas quem que vai comprar Ori no Switch se ele tiver no Game Pass?
Ah, mas aí você faz o seguinte, pô, tem o serviço, mas você não precisa pôr os jogos do Xbox, do...
O quanto
a marca Xbox.
A Nintendo lucra com Ori, sabe? Tipo, tem que ver
então.
Também isso aí, sabe?
Então.
Mas eu acho que o Game Pass não vai para outras plataformas, porque as outras plataformas é que não quer. A Microsoft, se pudesse, botava agora. Negócio em tudo. Tanto que eles estão enfiando nas televisão Samsung, né? E é isso aí, cara. Quanto mais tudo que tem uma tela ligada à internet, a Microsoft quer estar lá.
Cara, eu tenho certeza. Eu acho que isso é certeza que vai acontecer quando o Xbox, quando a Microsoft parar de fazer console. Quando ela parar de fazer console, aí cai, vai geral abraçar, vai falar: ah, a gente brigou, mas tamo de paz de novo. Essas coisas assim que...
A gente brigou, a gente nunca brigou.
Uhum.
Entenda, eu também acho que o Xbox e o nunca brigou com o PlayStation, com a Nintendo. Veja, o que a Microsoft quer? Ela quer ganhar dinheiro. Ela não quer vender console, ela não quer vender jogo, ela quer ganhar dinheiro. Se ela tiver o Game Pass em tudo, se for onipresente em tudo, 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 que nem é o sistema operacional dela para PC, nossa, o sonho da vida dela, entendeu? É isso que eles querem.
Uhum. É isso que vai acontecer, acho que isso vai acontecer. Pode ser daqui a 10 anos, 15 anos, pode ser, mas isso vai acontecer, acho que não tem nem...
A Microsoft quer fazer que nem ele faz nos PC, meu, que ele vende o pacote Office no Macintosh. Bora, daí que é o Macintosh, eu vendo Office pra ele. É isso.
Eu acho que, ouvinte, cuidado se você for comprar agora um Xbox. Não, mentira, gente. Acho que se você quer comprar um Xbox agora, não, não tem alarde, ainda é bom, ainda vai rolar por algum tempo, ainda dá pra curtir joguinhos no console, mas se você tá, sei lá, pretendendo investir na plataforma a longo prazo, assina o Game Pass, só isso.
É, as minhas críticas vão especificamente pra apresentação, porque tudo que foi dito ali foi só pra confirmar coisas que a gente já sabia ou que já estavam em andamento, então eu achei um pouco desnecessário ter toda uma divulgação pra essa conferência, quando a Microsoft poderia ter simplesmente ter lançado o texto que eles lançaram depois, né, que você gasta 2 minutos lendo ao invés de assistir uma apresentação de 20 minutos.
É igual então, a Zagal fala no Nerdcast, Lu. Essa reunião poderia ser evitada com um e-mail só.
Exatamente. A sensação de essa reunião poderia ter sido um e-mail foi: eu comecei a assistir a apresentação, eu estava sentindo isso durante os 20 minutos. Então essa foi a minha maior crítica. Não, nem tanto em a Microsoft, ao Xbox em si como marca, mas a forma como eles como divulgou essa conferência. Porque acho que todo mundo tava com uma expectativa muito alta para algo que foi extremamente morno.
Na real, eu acho importante eles terem... Depois eu fiquei pensando, né? Mas eu acho importante eles terem feito do jeito que fizeram, porque, assim, mostra uma certa seriedade e um certo compromisso. Quer dizer, o Twitter é muito largado. Calma, galera. A gente vai continuar a mesma coisa, viu? Calmou. E agora Diablo no Game Pass. Tipo, né...
Ah, não, o que a Lori falou faz sentido. Faz
eu acho que mostra uma seriedade, um compromisso com o cliente, sabe?
Ah, mas poderia ser igual o presidente da República que vai fazer as declarações lá na televisão, pô. Vai lá o Phil Spencer lá, tudo engobadinho, né? Então, a gente vai fazer isso, vai ter não sei o que, não sei o que lá. Faz um vídeo de 3, 4 minutos explicando a situação e pronto.
Podia, mas eu acho legal eles terem feito desse jeito, porque... eu acho que me passou uma coisa mais séria, mas olha, gente, a gente tá ouvindo as coisas e tá tudo bem.
Lori, assim, para fins de comparação, praticamente uma semana antes a gente teve os 20 minutos do State of Play de Final Fantasy. Sabe? 19 minutos.
Também foi desnecessário pra caramba, ainda dava pra fazer junto com o PlayStation of Play,
sim.
Dava não?
Eu tenho que concordar que dava.
Mas aqueles 20 minutos do Final Fantasy, pra mim, teve mais informações pertinentes do que os 20 minutos do Xbox.
Não, é verdade, porque, ó, vem cá, quando falou assim, olha gente, o Diablo 4 vai estar no Game Pass, alguém falou, nossa, eu não esperava que o jogo da empresa que é Microsoft gastou 70 bilhões de dólares pra comprar, eu não imaginava que ia pro Game Pass. Lógico que ia, pô. Não foi nada como o pessoal falou, ah, não, a Microsoft vai declarar que vai acabar com todos os consoles e vai fechar e não sei o que. Não foi o que os rumores falaram.
Eu acho que foi um hype muito grande.
E a maneira que divulgaram, a própria Microsoft divulgou como o futuro do Xbox.
É, também foi.
Então,
não foi sobre tudo o bem, futuro foi, do Xbox.
Foi uma tirada de marketing, foi, mas assim, não. Não deu certo,
futuro,
eu não engoli.
Dizer que o futuro não é a mesma coisa.
Eu lembro que teve um anúncio da Nintendo do Pokémon Night, né? Eu lembro que todo mundo tava muito hypado porque eles pensaram que ia ser alguma coisa, alguma nova geração e tal. Acho que não tinha nem saído Pokémon Sword ainda. Pokémon Sword não, Pokémon Scarlet, né? Aí eles pagaram a Walmart pra fazer divulgação da live, não sei o que, tava tendo um rumor lá e tal. E foi ver, era a coisa do Pokémon Night, era o lançamento do Pokémon Night. O Vitor adora, né, inclusive. Beijo, Vitor. E foi, tipo, um hype muito grande que a galera comprou pra um negócio que, tipo... Dava pra fazer em um e-mail.
Pequeno, né? Exatamente.
Dava pra assessoria mandar o pré-release lá pra galera divulgar.
Sim, teve muita cara de... Olha, a gente tá com uma pequena crise aqui, porque os rumores estão ficando maiores do que o previsto. Então, a assessoria de imprensa chegou lá e falou... Então, faz um videozinho aí só pra esclarecer. Antes que isso aqui vire uma bola de neve. Eu tive muita essa impressão. Que essa apresentação foi a pedido da assessoria de imprensa.
Sim, mas não tá errado, sabe? Eles fizeram certo, sabe? Sim, tipo, sim, tudo bem. Concordo. Tudo bem que foi, assim, decepcionante pro que a gente tava esperando. Mas eu preferi muito mais o formato que eles adotaram e a seriedade da coisa. Eles aproveitaram pra inserir ali um... Só pra não ficar... Aquele anúncio de Diablo foi só pro bagulho não ficar vazio. Só pra não ser,
sim,
tipo...
Sim,
concordo. Ah, e assim, concordo com a Lore. Concordo com o posicionamento da Lore. Que a galera tava esperando assim... Gente, ó, semana que vem Forza, Gears e Halo no PlayStation, tá? Não foi... Não rolou, né? Então...
Pois é, foi sobre o futuro da marca, sim. Pra reafirmar que a marca não tá... Enfim, que todos esses rumores não tão... Que se estiverem sendo levados em consideração, é pra um futuro bem mais distante, né, do que a gente espera. Não vai ser amanhã, então...
Por exemplo, você pode ficar confiante que vai ter um próximo console Xbox.
É, mas eu gostei, eu achei... Tá, né, foi uma perda de tempo pra mim? Foi, mas fazer o quê? Faz parte, tá? Eu sou criador de conteúdo, é a coisa que a gente tem que fazer mesmo.
Serviu pra você xingar a Microsoft com propriedade, basicamente.
Nisso eu não posso xingar na Microsoft. Tá certo.
Pra mim, o Phil Spencer continua sendo um Pinóquio.
E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, você ficou triste que a Microsoft não foi, que o Xbox não foi de Sega? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Você achou que a Microsoft mandou bem? Você acha que a Microsoft mandou mal? Você acha que os rumores vão se concretizar no curto prazo? Coloque aqui nos comentários. Nós somos o Blastcast, orgulhosamente o podcast do Game Blast, o site onde você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas, tudo sobre esse universo de games que você tanto ama, como essa pauta de hoje que foi feita com base numa notícia escrita pelo meu amigo Xelão. Valeu, Xelão, muito obrigado, a gente usou sua notícia como base para fazer esse podcast aqui. E esse é o Blastcast, toda quarta-feira de manhã, um episódio novinho para você curtir enquanto vai para o trabalho, faculdade, academia, escola ou fazendo suas tarefas do dia a dia. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Tchau, tchau!
Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.
Tchau, tchau, galera!
Foi editado por Maurício Katayama.